Bem-vindos ao Adiante, o podcast que lhe fala do mundo daqui para a frente, onde será debatida a incerteza que a pandemia traz, de braço dado, com desafios, oportunidades e pistas para a mudança em diversas áreas da nossa sociedade. O meu nome é José Pedro Frazão, serei o moderador deste programa semanal, disponível sempre à sexta-feira nas plataformas digitais de podcasts, em que debatemos um tema semanalmente em parceria com a Gama Glória Sociedade de Advogados. Estarão connosco ao longo das semanas João Taborda da Gama, Adolfo Mesquita Nunes e André Judice Glória, e ainda um convidado que conosco reflete sobre a nossa vida adiante. A pandemia fez disparar a digitalização da produção laboral, travou a fundo setores decisivos para a economia, como o turismo. Quando a normalidade regressar, o que é que pode ficar desta mudança? Será que, por exemplo, a reconversão profissional é uma certeza? Será que o teletrabalho pode vir a ser o novo normal? O que pode mudar na vida das empresas? Contamos esta semana no nosso podcast com André Judice Glória, da Gama Glória Sociedade de Advogados, e o convidado desta semana é Carlos Moura, gestor de empresas, dirigente associativo da Aresp, onde é vice-presidente também do Conselho Diretivo da CTP e vice-presidente da CCP. Vamos para este debate, que é feito de forma totalmente virtual, de uma forma remota, o que é também uma inovação em podcasts em tempos de pandemia. André, vamos então lançar a primeira questão, reflexão ou inquietação para a mesa sobre este tema.
Bom, o teletrabalho era uma realidade que se vinha a verificar, era uma tendência que já existia e que foi, por necessidade, universalizada nestas alturas, nos últimos meses, e terá um impulso a partir de agora, dado que depois das empresas se habituarem durante um mês, dois meses, três meses, o tempo que for, a trabalhar remotamente, é natural que exista uma pressão por parte de alguns trabalhadores que constatam que são tão produtivos em casa como no trabalho presencial, a continuar esse regime. Por outro lado, também é verdade que isto confrontou muitas empresas com os limites da tecnologia. Muitos de nós tínhamos planos para criar condições para teletrabalho e agora, quando forçámos a experiência, constatámos que há áreas onde isso pura e simplesmente não é possível. Para além de todas aquelas profissões onde a realidade do teletrabalho não é, não se pode cortar um cabelo à distância, não se pode tomar conta de um idoso remotamente, há muitas tarefas que não podem ser realizadas remotamente. A pandemia veio acelerar uma tendência, também veio trazer ao de cima os limites da tecnologia na possibilidade de trabalho remoto.
Carlos Moura, nesta perspectiva, duas questões. Primeiro, se o teletrabalho poderá ficar para além da conjuntura em que estamos agora confinados, de certa maneira, qual é a sua perspectiva? E em segundo lugar, se explorámos ou não ainda alguns limites da tecnologia, como o André sugeria aqui, que estão neste momento, as empresas estão neste momento a ser confrontadas eventualmente com esses limites, mas como é que encararia essa questão dos limites mais a médio prazo, tendo em conta as soluções tecnológicas que, apesar de tudo, a pandemia também vai motivando, vão surgindo também novas soluções tecnológicas a cada momento que vai passando?
Muito obrigado pelas questões. Nesse novo normal, que está para além da pandemia, isto é um regime excepcional de vida de todos nós, mas nós estamos a olhar é no day after, o pós-pandemia. E, de facto, há algumas tendências que se começam a esboçar e que serão certamente certezas da nossa vida futura, no futuro próximo. Evidentemente que nós vivemos um clima de guerra, as guerras são dramáticas, mas trazem sempre um impulso de nova criação, nova ciência, e que esta, como outras, já vem confirmar. Evidentemente que há algumas tendências que já se adivinham na questão sobre a classe média. Haverá uma relação diferente com a internet de todos nós, e já o estamos a sentir, é o caso presente desta conversa. Haverá mudanças de... Já se fala em ambiente wellness. Todos nós queremos ter mais segurança e mais bem-estar. E, obviamente, também aprendemos a reconhecer das virtudes de fazer algumas coisas em casa. E isto dá-nos aqui a ideia de três ou quatro dimensões que eu gostava de referir. A dimensão do tempo, a dimensão da produtividade, do bem-estar e da educação digital. E para mim são temas muito importantes. Já Einstein falava nesta dimensão do tempo, e todos nós já percebemos que o tempo pode ser diferente. Nós vamos ter tempo para fazer mais coisas. E, forçosamente, para sair desta sinistra crise que vai abalar toda a economia mundial, não é só na Europa, não é só em Portugal, ainda para mais numa economia super dependente de terceiros, nós temos que gerir melhor, utilizando melhor o tempo. Essa dimensão do tempo é extraordinariamente importante para que nós conseguimos atingir maior produtividade. Nós hoje já falamos em agility. Nós estamos hoje numa reunião de trabalho e não raras vezes nós adiávamos uma decisão porque não estava alguém presente que continha uma especialidade, continha uma informação, queríamos ter uma opinião. E hoje nós, na hora, integramos a pessoa que não estava nessa reunião, chamamos-lo à mesa, discutimos e temos informação suficiente para decidir na hora. Tudo isto são aspectos que concorrem, devem concorrer para nós aumentarmos. Sempre foi um dos nossos calcanhares daquilo, foi a baixa produtividade. Toda a gente reconhece que Portugal tem que dar um salto importantíssimo nesta vertente. E depois há também a vertente da comunicação e do bem-estar. Nós hoje pode-se dizer que democratizámos a comunicação entre as pessoas. Nós não fazíamos reuniões com 40 ou 50 pessoas. Não era fácil. Tínhamos que mobilizar meios logísticos. Hoje em dia, carrega-se no botão e estamos a falar, mesmo dentro das empresas. Eu ainda ontem dizia a um colega colaborador, diretor de uma área, dizia: eu pela primeira vez reuni com 45 pessoas ao mesmo tempo para prestar algumas informações que eu deixava que se filtrasse obrigatoriamente pela cadeia hierárquica. E as pessoas querem ter um bem-estar com desempenho a sua função. Evidentemente que muita coisa vai mudar, temos a certeza. O teletrabalho traz-nos quatro ou cinco vantagens. Veio para ficar, mas não é a solução de todos os problemas.
O André também, presumo, gostaria de se referir a uma questão essencial que tem a ver com a flexibilidade. No fundo também estamos a experimentar flexibilidade, horários de trabalho completamente distintos, o que pode colocar aqui também a forma, em equação, pós-pandemia, como é que vamos nos organizar de outra forma? Caso contrário, estamos sempre online 24 horas por dia.
Nós temos uma definição de teletrabalho muito marcada pela experiência recente. Na realidade, o teletrabalho hoje em dia define demasiadas coisas. Porque define, por um lado, o trabalho dentro de um horário fixo, mas feito em casa. Isso ainda não é uma verdadeira revolução. E se calhar, se é para ter horários fixos, mas estando em casa, isso significa que os ganhos são marginais, os ganhos de produtividade são marginais. Agora, se estamos a falar de teletrabalho em que existe flexibilidade quanto ao local de trabalho, mas também quanto ao horário em que o trabalho é prestado, isso sim é um salto na flexibilidade, quer para o trabalhador, quer para a empresa, que pode ser gigante.
Mas isso não está regulado, André, pois não?
Isso não está de todo regulado, isso cai completamente fora dos modelos atuais que existem na lei de teletrabalho. No entanto, uma das vantagens que muitas vezes o trabalhador aponta para o teletrabalho é dizer: eu posso me organizar como quero, posso estar com os meus filhos à tarde, ajudar alguns trabalhos de casa e trabalhar à noite. Isso presumo, porque não tem uma entidade patronal a controlar se a pessoa está a ficar de ponto ou não e a sair do escritório mais cedo ou não durante a tarde. Vai ter que haver um ajuste entre aquelas tarefas que podem ser realizadas de forma não sincronizada entre vários trabalhadores e trabalho que tem que ser feito em simultâneo. Esse trabalho tem que ser feito em simultâneo. De facto, há hoje ferramentas extraordinárias que nos permitem falar com as pessoas onde quer que elas estejam, ter feedback visual, porque vemos a pessoa no ecrã e a reação da pessoa no ecrã, que é certamente um salto face ao telefone e permite apresentar imagens, a mostrar os nossos apontamentos em tempo real, os apontamentos que estamos a fazer da conversa, mas há outro tipo de trabalho sincronizado que não permite o teletrabalho, e fala-se muito, por exemplo, na minha área, em direito, no princípio da oralidade dos processos judiciais, e que assenta no facto do juiz precisar de ver a testemunha, ter a testemunha presente na sala, o advogado presente na sala, as partes presentes na sala, para aferir da solidez, por exemplo, de um depoimento, uma preparação.
Carlos Moura, eu gostava de ouvir como gestor em particular, certamente já refletiu sobre, depois desta conjuntura, se o teletrabalho nas suas empresas, numa dinâmica empresarial, ficará mesmo, de alguma forma, acredita que ficará em larga medida, que haverá um ajustamento para um maior equilíbrio, e como é que será possível regular o teletrabalho, que é claramente algo que, se avançar ainda mais, terá que haver aqui alguma regulação, porque lá está a questão do tempo para os trabalhadores e para as empresas, terá que ser gerido de outra forma.
A ideia do teletrabalho não é propriamente uma ideia nova. Só que nós, com esta situação de emergência que vivemos, dissipamos a desconfiança que o instrumento teletrabalho mostrava. Porque eu tentei, ao longo da carreira, colocar pessoas em teletrabalho. Só que, invariavelmente, a reação, muitas vezes não expressa, mas subentendida, é de que, bom, estão a afastar da empresa por alguma razão e eu não quero estar sem estar no horizonte visual. Isso desapareceu. Hoje, infelizmente, obrigados a estar confinados, as pessoas perceberam que é uma ferramenta boa. E agora, não é a solução para todos os problemas. Tem virtudes, tem 4 ou 5 virtudes que eu telegraficamente posso revelar. Facilita a conciliação, como muito hoje se fala, entre trabalho, ação profissional e família. Obviamente tem uma poupança de tempo, desde que devidamente organizado, já lá vou. Pode gerar uma maior produtividade, tem menores custos para a própria pessoa, porque não se desloca tanto, não gasta menos transportes, não perde tempo, não se gasta tanto em restaurantes fora de portas, mas pode-se consumir em casa, mas pode ser mais económico. E a própria empresa tem otimização de recursos e pode até, em última instância, partilhar esse rendimento adicional por facto de ter teletrabalho. Há menos instalações, há menos imobiliário, enfim, há uma série de coisas em que o teletrabalho é importante. Agora, há profissões que não podem deixar de ser presenciais, como é evidente. Eu não posso ter a reposição de uma máquina de venda, que hoje até se colocam as máscaras, sem ter uma pessoa que lá vá meter. Eu não posso ter um cozinheiro em teletrabalho, a não ser que seja a dar formação.
Um teletrabalho com horários fixos em casa.
Nós temos que adaptar o regime de teletrabalho, que será parcialmente utilizado. Eu acredito que, em regra, 20% a 25% hoje do emprego pode ser desempenhado, as profissões podem ser desempenhadas, aquelas que não se obrigam a presença física da pessoa, têm que ser ajustadas a cada atividade económica. As FIAs, os coordenadores, as direções têm que saber gerir equipas que estejam em teletrabalho. Isso é uma novidade. Nós não temos esta experiência. E terá que haver manuais de procedimento dentro de cada uma das empresas, dentro de cada atividade económica. Nós já não estamos naquela do New Skills for the Future, estamos no New Skills for the Day. Hoje é obrigatório, todos nós percebemos isso, que a ferramenta digital, nós até temos um ministro que é da transição digital e deve estar contente porque tudo isto se acelerou de repente. Agora, o digital é uma obrigação de todos nós, qualquer que seja a faixa etária. Nós vamos ter menos moeda e menos notas a circular, nós vamos ter que ter o digital marketing a funcionar, nós vamos ter e-commerce, que utilizávamos pouco, vamos ter paperless. Tudo isso vai ser uma realidade dos dias do presente e, sobretudo, do futuro próximo. Nós não utilizávamos plataformas como as se utiliza de uma forma quase universal. o Teams, o Zoom, sem querer fazer propaganda e publicidade. Os Skypes, mas eu já estou numa idade em que isso não é para mim. Mas, de repente, nós temos os filhos, temos os netos, temos os sobrinhos, a dizer, não, carrega aí no botão que isso até é muito simples. E as pessoas aderem com muita facilidade. Portanto, a era digital veio para ficar e isso obriga-nos a uma educação permanente, porque isto altera-se hora a hora, todos os dias. O mercado de trabalho vai alterar-se. Sobretudo, vai haver mais procura de talentos, de pessoas que tenham criatividade e, obviamente, que a tendência é para que atividades de rotina sejam elas sim desempenhadas por bots. Já hoje isso acontece, mas isso vai ser inflacionado. Portanto, quando eu disse no início que haveria uma pressão sobre a classe média, é porque a classe média, que já hoje é das mais atingidas, porque as profissões presenciais vão ser cada vez mais bem compensadas, porque são cada vez menores, pelo menos por enquanto. As outras são de criatividade, de imaginação, de ciência, de desenvolvimento, e a classe média tem que se reajustar e, por isso, tem que se atualizar naquilo que é o digital no respeito.
Entramos aqui numa segunda linha de debate nesta nossa conversa, André. Aqui já vamos falar um pouco mais da questão do recrutamento, da reconversão profissional. No fundo, também tem a ver com a natureza dos vínculos e muito se fala hoje da gig economy. O que é que pode mudar? Novas profissões, um recrutamento onde as competências digitais vão ser decisivas, a capacidade de reconversão das pessoas, por exemplo, de áreas mais afetadas pela pandemia para outras, para manter, digamos, a sua manutenção no mercado de trabalho. O que é que pensa sobre isso, André?
É um tema muito interessante e pegando talvez numa ideia do Carlos sobre esta noção de que as FIAs têm que se habituar a gerir equipas em teletrabalho. Eu dava um passo mais além e dizia as FIAs têm que se habituar a gerir as organizações e os recursos humanos nas organizações com todas estas ferramentas e com todas estas ferramentas tecnológicas, mas também organizacionais, que passaram a estar em evidência. Aquilo que nós consideramos revolucionário no teletrabalho é a entidade empregadora não ter que dar muitos dos meios de produção ao trabalhador. A pessoa está em casa, a sua cadeira não é dada pela entidade patronal, o seu posto de trabalho, as questões de ergonomia que isso levanta, de saúde e segurança no trabalho que isso levanta, pensando, obviamente, na pessoa que passa muitas horas sentada à frente do computador. Indo mais além, o que isto nos leva é dizer o que é que tem mesmo que estar dentro da empresa, o que é que a empresa tem que controlar, sobre o que é que a empresa tem que ter maior controle para poder ainda manter um produto consistente, uma marca, uma relação com clientes, que os clientes reconhecem. E o gig economy não é diferente. Ou seja, não é uma questão diferente desta. Até que ponto é que eu posso recorrer a trabalhadores ocasionais, formados de forma muito rápida, ad hoc, numa determinada tarefa, que eu posso obter, recursos que eu posso obter pontualmente para responder a uma variação de procura, ou, e isto é uma ideia muito nova e poderosa, a uma variação na minha capacidade de oferta. Por exemplo, se eu tenho uma força de trabalho decente, tenho que ficar confinado em casa durante 14 dias porque alguém testou positivo e as pessoas estiveram em contacto direto, eu posso ter, a seguir, para reabrir a loja, muito rapidamente, ir encontrar recursos onde eles estiverem, ou então fecha a loja. Isso vai obrigar a repensar, a encontrar ferramentas de flexibilidade e parece que o gig economy pode ser uma ferramenta muito útil nesse contexto. Agora, tal como no passado o gig economy era um fenómeno marginal, no sentido que não descreve a maior parte das relações laborais que existem, lato senso, vai continuar a ser o caso. Vai ter um espaço, eu acredito que vai aumentar, vai crescer a sua importância, até pela crise económica que se vai seguir a este período. Parece-me que muita gente vai encontrar no gig economy uma solução rápida e temporária para suplementar o seu rendimento, mas não é uma solução que seja possível forma sustentada, garantir uma experiência ao cliente final, assente em trabalhadores ocasionais e numa mão de obra muito móvel, que é característica também desta gig economy.
Carlos Moura, o que é que pensa sobre aquilo que poderemos assistir pós-pandemia neste particular? E também gostava de ouvir, tendo em conta a sua experiência, numa áreas críticas aqui afetadas, como a hotelaria e o turismo.
Nós vamos enfrentar uma absoluta realidade, é que vai haver mais desemprego. Nós lutávamos com carência de gente para trabalhar, sobretudo nas atividades ligadas ao universo turístico, hotelaria, restauração. Hoje nós sabemos que vai haver mais oferta, porque vai haver mais desemprego. Isto, obviamente, leva as empresas a uma malha mais fina na seleção e no recrutamento. Daí, eu ter dito ainda há pouco, que sobretudo a pressão vai ser exercida nas classes médias e temos todos que nos preparar, porque a competitividade entre nós, classe média, vai existir, porque vai ser uma realidade completamente diferente. Naturalmente que, quando vivemos uma situação de emergência ou hora de estado de calamidade, e como é novidade, e voltando aqui ao teletrabalho, que é uma ferramenta importante, muita coisa vai ter que ser ajustada e vai ter que ser normalizada, porque hoje em dia há até algum excesso, não há horas, estamos disponíveis quase 24 horas por dia. Bom, isso vai ser um ajustamento normal. Agora, as relações laborais, estas relações hierárquicas, a própria comunicação intra-empresa e inter-empresas, tudo isto vai ser diferente e temos que nos preparar para essa realidade.
Como é que resolve essa equação numa área económica que parte da natureza presencial da relação? Estou a falar da hotelaria e do turismo.
Todas essas organizações têm funções de caráter muito físico e presencial, mas também têm estruturas centrais e, portanto, há toda uma área de suporte, de coordenação, onde a chamada comunicação mais democrática, porque é mais alargada, é mais universal, nós sempre encontramos uma filtragem natural na comunicação de cima para baixo e de baixo para cima. Isso hoje vai estar necessariamente esbatido. E, portanto, toda essa malha de relacionamento vai ter que ser ajustada a esta nova realidade. Nós habituámos a trabalhar de forma diferente e a trabalhar em casa com até alguma satisfação, pelas razões positivas que eu já vos disse atrás. Agora, nós estamos numa fase ainda de adaptação. Para chegarmos à normalização, vamos ter que conhecer mais, vamos ter que nos organizarmos de forma melhor. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que temos de estar preparados para isso. Não há alternativa. Nós vamos ter que ser mais produtivos, temos que ser mais competitivos em Portugal. Como todos sabemos, somos uma economia muito frágil e muito dependente e temos que andar depressa e temos que ganhar tempo, porque nós temos que convergir com os outros. Nós precisamos dos outros. E como o turismo, que era de facto um motor extraordinário nos últimos 5, 6, 7, 8, 10 anos, vai se dissipar, os aviões não vão levantar, vão ter capacidade reduzida, portanto vamos ter menos gente a circular e isto vai levar pelo menos um ano. E um ano é muito tempo de impacto económico para que nós estejamos impávidos e serenos a olhar para esta realidade e não nos conseguimos rapidamente adaptar, reagindo.
Essa adaptação passa não só pela adaptação tecnológica das próprias empresas, mas também a reconversão também dos próprios trabalhadores, que eles próprios vão ter que encontrar emprego no outro lado, tendo em conta que o desemprego será uma realidade.
Daí a dimensão da educação digital ser absolutamente necessário. Isso hoje é uma obrigação, é uma questão de sobrevivência profissional. Nós temos que ser melhores para sermos mais competitivos, porque vai haver mais gente disponível e quem estiver melhor preparado é quem chega primeiro à meta.
Eu acho que essa questão é interessante porque vai, em primeiro lugar, exigir uma grande alteração cultural de percepção da qualidade do ensino. Dou-lhe um exemplo. Há alguém que tira um curso por correspondência, curso superior por correspondência, duvido que tenha o seu currículo considerado no topo da lista de candidatos, porque há um certo enviesamento que favorece o ensino presencial.
Mas, André, desculpe interromper, eu tenho um filho na universidade Ele hoje está conectado a uma plataforma digital, tem aulas, tem exames e funciona muito bem. O e-learning, que é uma coisa que a gente sempre vem falando, fazemos pontualmente uma coisa ou outra, vai ser absolutamente necessário. Nós temos que chegar a mais gente, nós temos que chegar mais depressa, a menores custos. Porque hoje ter formação à distância, formação e-learning, evidentemente que a realidade é outra. Nós hoje confiamos mais nos instrumentos, e aquilo que o André estava a dizer é verdade. No passado, eu quando estava num processo de seleção, eu se tivesse 5 candidatos, e sabendo a origem da sua formação, eu tinha que pender para um lado, pendia para aquilo que acabou de dizer. Hoje em dia não vai ser assim, nem pode ser assim.
Não discordo. O meu ponto é que a experiência de ensino também é uma experiência social. Eu dou aulas e este ano teve numa universidade, e este ano elas não foram presenciais. A experiência é diferente. Em alguns aspectos até acho que forçou-me a melhorar a qualidade dos suportes visuais que usava nas minhas aulas, porque perdi aquele feedback imediato para se perceber. Às vezes os alunos olhavam assim com um ar meio, não estavam a perceber, e eu percebia que tinha que voltar atrás, explicar melhor. Este ano não tive isso, portanto fiz um esforço para explicar melhor à primeira. Mas eu dou o exemplo daquelas grandes universidades, grande prestígio mundial, os MITs, os Harvards, que são experiências sociais. A qualidade do ensino é boa, mas olhando para o conteúdo do currículo, a nova SBE, não é diferente a qualidade do currículo. No entanto, os rankings aparecem em sítios diferentes e têm um prestígio social diferente, porque a experiência social de ir a estudar para a nova ou de ir para estudar para uma dessas universidades que acolhem um corpo de estudantes muito internacional e que, enquanto lá estão presencialmente, há uma troca de ideias informal, há um ensino informal que se dá, que se perde.
Eu não estou a discordar dessa linha de raciocínio. Por definição, o Homo sapiens é um ser gregário e, portanto, nós precisamos do contacto humano entre nós. O que eu estou a dizer é que a vida vai mudar e tem que haver uma combinação destes fatores todos. Nós vamos ter que ter presença física, nós vamos ter que ter contacto humano, agora com as devidas distâncias, por recomendação da Direção-Geral de Saúde. Mas precisamos disso. O que eu estou a dizer é que, como nós temos um impacto tão violento na nossa economia, nós temos que deitar mão a ferramentas que no passado não nos davam muita confiança, eram até fator de diferenciação negativa, mas nós vamos ter que os utilizar e os aproveitar, combinando, fazendo aqui um mix de tudo isto. Portanto, é uma nova realidade, é um novo normal, para voltarmos ao início da decisão de tendências, é um novo normal, mas que é absolutamente crítico e necessário. Nós não vamos poder viver da mesma forma que estamos a viver do ponto de vista da organização do trabalho.
Nós vamos ter um outro programa sobre educação, deve ser muito interessante tendo em conta estas linhas, e outro ainda só sobre turismo. Para fechar, queria só clarificar um pouco a ideia de Carlos Moura em relação à área do turismo em particular, quando disse que iria, no fundo, ter aqui um ano de profunda adaptação. Eu gostava, convidava-o só a elencar uma ou duas ideias sobre o que é que neste momento se prepara para, em termos dessa adaptação, porque de facto, tendo em conta a vivência tão alicerçada numa movimentação global de pessoas e de serviços, é um pouco difícil de facto entender como é que vão fazer essa adaptação no espaço de um ano. O que é que já está na sua cabeça?
Aquilo que outros já estão a fazer e nós não podemos perder o comboio, sobretudo mercados, setores que nos são concorrentes, vida o exemplo da Grécia neste momento e não só, nós vamos ter que aproveitar bem os nossos fatores diferenciadores em relação aos mais, mas acima de tudo, nos próximos tempos, enquanto não houver uma vacina ou uma terapia adequada, nós vamos ter que dar ao cliente, ao turista ou ao viajante a percepção de segurança para que ele tenha absoluta confiança. Neste momento o tema é confiança. Ou nós conseguimos transmitir confiança, e tenho a certeza, se há países que hoje estão na linha da frente relativamente a este aspecto, Portugal é um deles. Veja os índices de sinistralidade, da pandemia, a reação como as autoridades públicas, e não estou aqui a fazer um elogio gratuito, porque em economia eu tenho até algumas divergências, mas em relação à saúde pública, acho que gerimos bem. E, portanto, temos que capitalizar a nosso favor estes aspectos muito positivos, porque nós vamos ter um novo turista, nós vamos ter menos turistas a viajar e nós precisamos dos captar. Aqueles que arriscarem viajar têm que sentir no nosso país, em Portugal, um clima que já era conhecido de hospitalidade, de qualidade, mas acima de tudo de segurança, para que tenham confiança. Essa vai ser, digamos, a nossa seiva para conseguir competir com mercados que nos são concorrentes.
Muito obrigado, Carlos Moura. André Ju disse glória. Obrigado por esta reflexão em torno do mundo do trabalho e do emprego depois da pandemia, o que pode mudar. Mais um tema deste Adianto, um podcast que reflete sobre o mundo daqui para a frente em tempos de incerteza, numa parceria da Renascença com a Gama Glória Sociedade de Advogados. Regressamos na próxima semana com outro tema aqui em debate.